Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor,
dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Que uma mulher pode nunca nada, isso eu já sei. É o grito da dona moral, todo dia no ouvido da gente. Como é que eu estou pela vida na luta? Eu também sei que meu caminho eu faço, nem quero saber que me digam dessa lei.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor ao som de Gonzaguinha, Ser, Fazer e Acontecer. O nascimento de um filho, na maioria das vezes, é um sonho. Mas a realidade é, para algumas famílias, tem sido uma tortura. E não é pelo filho em si, mas pelo atendimento na hora do parto. De acordo com a pesquisa feita sobre violência obstétrica pela Fundação Perseu Abramo em 2010, uma em cada quatro mulheres sofre violência na hora do parto. Agressões que vão desde toques invasivos e dolorosos, até gritos, xingamentos e frases com deboche, ditas por profissionais de saúde. A violência também pode acontecer no ato de negligenciar um pré-natal de qualidade ou em situações de aborto indevido ou mal efetuado, o que pode resultar em uma das principais causas de morte entre mulheres no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 200 mil brasileiras morrem por ano. No entanto, a grande questão incide sobre quem deve decidir o que é melhor para a mãe e para a criança durante o período de gestação. Os pais, os médicos ou ambos? De acordo com a OMS, o Brasil é recordista de partos feitos por cesariana no mundo, com 52%, índice muito acima do recomendado pela organização, que é de 15%. O índice sobe para 83% na rede privada e entre classes mais altas, o que comprova que a opção por cesariana deixou de ser um recurso para salvar vidas e sim um procedimento rotineiro. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra há 27 anos, coordenadora da pós-graduação em enfermagem, obstetrícia e ginecologia da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa tarde, Sônia.
Boa tarde.
Muito obrigado pela sua presença. Fala pertinho do microfone, por favor.
Obrigada pelo convite.
Essa realidade que eu apresentei no início do programa, na verdade, é uma denúncia.
Isso.
Como é que nós podemos mudar essa situação?
A violência obstétrica hoje é um dos assuntos que está em alta na área da saúde da mulher por conta desses índices alarmantes de parto cesárea que nós temos que mudar, né? Nós temos uma tendência de chegar a 15% e havia uma promessa dessa mudança até 2015 e algo tem que ser feito.
E o que precisa ser feito?
Está sendo feito, várias coisas está acontecendo. E eu acho que é por isso, com essas observações, é que apareceu, né, a violência na obstetrícia. Quando a gente fala em violência, não é, você até citou gritos, sim, gritos, né? Eu acho que isso já mudou muito. Você pegava isso há 20 anos, 10 anos atrás, ainda se pega profissionais, e aí eu te falo, né? Às vezes independe da formação do profissional, acho que depende um pouco do caráter do profissional, né? Os maus tratos. Mas existe hoje um olhar para que é o olhar da humanização. Quando você fala de violência obstétrica, não é só os gritos. Violência obstétrica também é você não ter leito para internar essa paciente. Isso é uma violência obstétrica, né? Que são as peregrinas de leito. Não sei se vocês já ouviram falar sobre peregrinas de leitos. No Rio, isso sempre estava mais em alta. É uma mulher que está grávida no pré-natal, chega na idade gestacional de 40 semanas, 41, e ela vai de hospital em hospital e não consegue ser internada, porque não tem vaga, né? Porque você não tem um número suficiente para.
vamos continuar esse assunto, mas agora eu vou apresentar a nossa outra convidada, que é a Maria Valéria Carafisi. Ela é advogada com atuação focada em direito civil, contratual internacional e em ações sobre área médico-hospitalar. Consultora jurídica da revista Viva Mais, da editora Abril. Boa tarde, Maria Valéria. Tudo bem?
Boa tarde, tudo tranquilo. Agradeço pelo convite e a oportunidade de, nesse momento, poder abordar um assunto que é tão polêmico nesse momento, né?
Aumentaram muito as ações contra hospitais e médicos devido à violência contra a mulher no parto?
Aumentaram. Nós temos tido uma procura bem maior de mulheres que se julgam violentadas ou maltratadas, né? Algumas vieram até a perder seus filhos em função dessa ausência de infraestrutura, de atendimento, como colocou a Sônia. Né? Então, são casos realmente alarmantes. E os números que você colocou podem não refletir a nossa realidade.
Já aumentaram?
Talvez sim. Muito provavelmente sim. Porque o que acontece? A maior parte das mulheres não tem acesso à informação, não entende que foi violentada. Então, é uma situação bastante complicada, bastante difícil.
Não conhece seus direitos. Você, ouvinte, pode participar enviando perguntas através da nossa página no Facebook. facebook.com/observatório3setor ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse
www.pianoam.com.br. Vou colocar dois. Agora vamos ouvir a reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Violência contra a mulher ainda é um desafio na Grã-Bretanha, diz relatora. Lê da letra de Nova York, tem as informações.
A violência contra as mulheres continua sendo um desafio na Grã-Bretanha e, por isso, é necessária uma resposta mais compreensiva para tratar o flagelo. Essa é a opinião da relatora especial da ONU sobre violência contra mulheres, Rashida Manjoo. Ela terminou uma visita de 2 semanas a várias cidades, incluindo Londres, Edimburgo, Belfast, Cardiff e Bristol. Manjoo notou várias mudanças positivas nos últimos anos, com o governo colocando a questão da violência de gênero como prioridade. Mas a relatora pede uma resposta mais direcionada para tratar casos envolvendo mulheres e meninas. Segundo Manjoo, no último ano, 7% das mulheres da Inglaterra e do País de Gales confirmaram ter sofrido abusos domésticos, o equivalente a 1 milhão e 200 mil vítimas. E cerca de 400 mil mulheres desses países relataram ter sido vítimas de abusos sexuais. Durante a visita da relatora à Grã-Bretanha, ela ouviu relatos sobre casos de assédio sexual, mutilação genital feminina, violência de gangues, crimes de honra e tráfico. Organizações civis informaram Manjoo que mulheres negras, migrantes e de minorias étnicas são vítimas de um número desproporcional de homicídios domésticos. Já as chances das mulheres asiáticas se suicidarem são 3 vezes maiores. O resultado completo da missão de Rashida Manjoo será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos em junho do ano que vem. Da Rádio ONU em Nova York, lê da letra.
Muito bem. Acontece isso também no Brasil, né?
Acontece.
Que loucura.
É uma triste realidade. A reportagem em si falou mais sobre a violência contra a mulher de uma forma generalizada. Mas é uma questão cultural muito arraigada aqui no país, essa dificuldade da mulher denunciar o seu agressor, prosseguir com o processo. Existem casos recorrentes de mulheres que chegam até a delegacia, porque aqui a gente tem as DDMs, né? As delegacias que são de atendimento exclusivo para mulheres. Né? Mas mesmo essas delegacias, elas fecham aos finais de semana, né? Então dá uma sobrecarga de atendimento nas delegacias comuns nas segundas-feiras pela manhã, e quando instadas a continuar o processo, elas se negam, porque esses processos dependem da representação do ofendido, do agredido, para que ele tenha sequência. Não basta ir à delegacia e fazer um boletim de ocorrência.
Mulheres de todas as classes sociais são agredidas ou só de baixa renda e as negras?
Todas são agredidas. Todas são agredidas, inclusive as da alta sociedade. O que se tem notícia é que normalmente esses casos ficam escondidos, não prosseguem, não vão para frente. É, e nas classes mais baixas, o que se nota é que isso acontece justamente em função da dependência financeira que a mulher tem em relação ao homem. Né, aquele sujeito que a agride, mas é ele quem traz o pão para dentro de casa. Então, ela, nessa posição, como nós não temos uma infraestrutura, apesar da Maria da Penha estar aí, né, para quem quiser ver, mas é o que a gente conversava há pouco. É, nós não temos estrutura para poder acolher essas mulheres. Não temos estrutura para abrigá-las, para permitir que elas trabalhem, que elas tenham seus filhos e prossigam suas vidas normalmente.
Sejam independentes economicamente.
Exato, que isso, no meu ponto de vista, facilitaria muito que esses agressores efetivamente respondessem pelo que eles fizeram.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendenciemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Rebento, substantivo abstrato. O ato, a criação, o seu momento. Como uma estrela nova e o seu barato. Que só Deus sabe lá no firmamento. Rebento, tudo que nasce é rebento.
Muito bem, agora nós vamos com a coluna de sustentabilidade.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde às nossas convidadas e aos ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. Nossas avós já diziam, Joel, que é melhor prevenir do que remediar. Esse ditado cai bem quando o assunto é sustentabilidade. Vários dos problemas que temos hoje, sejam eles a nível global ou mesmo pessoal, são boa parte deles decorrentes de ações e atitudes mal planejadas, mal pensadas. A vida moderna, apesar de todos os seus benefícios, traz também, em seus hábitos e usos, nem sempre muito saudáveis, problemas sérios que acabam por reduzir a nossa qualidade de vida. Entre questões como aumento do sedentarismo, alimentos ricos em açúcar e sódio, quero chamar a atenção dos ouvintes para a poluição atmosférica que mata mais que acidentes de trânsito. Na semana passada estive num evento, Joel, chamado Fit Cities, que foi realizado lá na Biblioteca Brasiliana, na cidade universitária, na USP, que discutiu as maneiras de tornar as cidades lugares mais agradáveis para se viver. e tive a oportunidade de moderar uma das discussões em que estava presente o professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva. Aliás, é um nome ótimo para a gente convidar para participar do programa, viu? É um dos maiores especialistas nessa questão da poluição do ar. Respirar ar poluído mata. Só para as pessoas, para os ouvintes terem uma ideia, em 2011, mais de 17.400 pessoas morreram no estado de São Paulo em decorrência de doenças influenciadas pela inalação de ar poluído, entre elas as cardiovasculares, pulmonares e câncer de pulmão. Esse número é mais que o dobro de pessoas que morreram em acidentes de trânsito na época, que ficaram mais ou menos em torno de 7.800 pessoas. Quase 5 vezes maior do que o de mortes provocadas por câncer de mama, em torno de 3.600 óbitos. E quase 6 vezes e meia superior ao de mortes em decorrência da AIDS, que é em torno de 2.900 mortes. O professor Saldiva também destaca que o próprio estresse, a ausência de áreas de lazer e pressões de todos os gêneros são fatores que, além da poluição, são responsáveis por doenças e mortes. Voltando ao velho ditado, melhor prevenir do que remediar, mais do que combater as doenças provocadas pela poluição e outras consequências causadas pelos tempos atuais, o melhor é atacar as causas, aumentando o prazer de viver, usar o tempo de maneira a curtir as boas coisas da vida, além, é claro, de praticar exercícios, deixar o carro em casa sempre que possível, andando a pé um pouco, né, ou de bicicleta, e se alimentar corretamente. E, claro, neste ano de eleições, Joel e ouvintes, prestar muita atenção no que será apresentado pelos candidatos em todas as esferas. Será que eles propõem políticas que vão efetivamente contribuir para melhorar a vida de todos nós? Vale ficar atento. Neste Dia da Terra, né, Joel?
É verdade. Você citou a poluição, o Dia Mundial da Terra é comemorado hoje, no dia 22 de abril. A data surgiu nos Estados Unidos na década de 70, quando o senador Gaylord Nelson organizou o primeiro protesto nacional contra a poluição. Desde a década de 70, os Estados Unidos já vêm abordando o tema poluição. Que nós precisamos? De campanhas públicas que esclareçam a população? Como no caso que nós estamos sofrendo agora, São Paulo, com o problema da água? Eu vi um anúncio do governador Geraldo Alckmin, diz que alguém vai ser multado, as pessoas que usarem a água de uma maneira desnecessária será multado. Não poderia ter uma outra visão e esclarecer as pessoas da importância da água para a vida do ser humano?
É, e na verdade esses esclarecimentos eles teriam que ser feitos sempre, né? Não quando está faltando água, mas assim é uma campanha de anos inteiros com relação à água, com relação à energia, com relação às matérias-primas, aos materiais não renováveis. Essa questão da poluição do ar, você tem campanhas permanentes que peçam às pessoas, olha, toma cuidado se teu carro está poluindo muito, né? Não precisaria necessariamente ter uma controlar, né? As pessoas falam assim, poxa, esse carro está soltando muita fumaça aqui, vamos ver o que, que a gente pode fazer para melhorar a situação. Eu acho que cabe tanto ao setor público como o privado e também as pessoas, dentro de casa, as famílias, verem o que é possível fazer para melhorar a sua realidade, né?
Ou seja, precisamos conscientizar a população em relação à poluição e também em relação à violência no parto contra a mulher, não é isso, Maria Valéria?
É exatamente isso. É uma questão, na verdade, tudo isso que nós estamos conversando aqui, eu acho que abordam questões de fundo cultural, né? Não adianta você querer impor uma multa, dizem, né, que o órgão mais dolorido do corpo humano é o bolso, né? Mas eu acho que a questão é muito mais profunda, é necessária realmente uma conscientização em todos os sentidos, né? O cidadão tem que saber quais são seus deveres, quais são seus direitos, tem que saber aonde recorrer, o que fazer, como agir, né? E aquilo que o Reinaldo acabou de colocar, não adianta você chegar agora, que nós estamos no pico aí, próximo de uma Copa do Mundo, né? Numa das cidades-sedes mais importantes do país, nós não vamos ter água. E quem vai pagar por isso, mais uma vez? A população. Quer dizer, não houve infraestrutura, não houve investimento, não houve conscientização, né? Eu espero que as pessoas se conscientizem para a próxima eleição, sinceramente.
Em relação a esse tema de violência contra a mulher no parto, Sônia Regina, você falava assim, olha, eu queria destacar a humanização.
É, eu acho que quando você fala de violência, precisa o indivíduo ele precisa entender a humanização do parto, né? O movimento que começou, que gerou, né, as mulheres entenderem que estavam passando por violência obstétrica, né? Então, o que, que a mulher precisa hoje? Ela precisa de um bom planejamento familiar. Então, toda mulher tem direito ao planejamento familiar. E esse planejamento familiar, quando você lê qual é o objetivo do planejamento familiar, eu brinco que não é acabar com a família, e sim planejar a sua família. Se ela quer ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos, não importa. O importante é você planejar a cada 2 anos, a Organização Mundial de Saúde fala, né? Um filho a cada 2 anos, enfim, ela tem o direito de planejar. Isso não acontece. Hoje as mulheres, elas procuram, a grande maioria procura um planejamento familiar já quase em desespero para uma cirurgia, ou uma vasectomia para o marido, ou uma laqueadura para ela. Então, educação, que ele tava, e eu acho que ficou muito claro o que ele falou, é o que a gente precisa de educação continuada, né? É uma educação contínua. Então, preparar a mulher para o parto no pré-natal não é, falar, mas não dá tempo, 9 meses, ela precisa ser preparada antes. Antes de engravidar, ela precisa ser preparada. A maternidade, ela vem sendo preparada bem antes. O planejamento, eu acho que é um bom começo, né? A estrutura familiar também é um começo. Precisa de estrutura familiar.
Isso do lado da família, do lado da mulher. Mas vamos do lado dos profissionais da área de saúde.
Então, quais são os direitos dela? Ela tem direito hoje de fazer um pré-natal. Então, o profissional da saúde, ele tem o dever de prestar assistência nesse pré-natal. E colocar um profissional capacitado, com especialização, que entenda de pré-natal. Porque eu fico do outro lado, eu faço o atendimento hospitalar dessa mulher que passa no pré-natal e tem uma dor embaixo do ventre e passa pelo hospital. E o que eu percebo? Às vezes, essa dor de baixo ventre é fisiológico, faz parte das modificações gravídicas e ninguém explicou isso para ela no pré-natal. Então, assim, eu fico muito preocupada eu estava comentando com a colega, estatística, 98% das mulheres fazem pré-natal. O que é pré-natal? Né? Qual é a qualidade desse pré-natal? Porque quando ela chega para ganhar o seu filho, que ela tem direito de ficar num quarto privativo, isso eu estou falando na rede pública, ela tem direito de ficar num quarto privativo, que a gente chama de PPP, pré-parto, pós-parto e parto. Então, ela chega com o seu acompanhante, e o seu acompanhante pode ser o que ela escolher, mãe, pai, amiga, quem ela se sentir melhor. Né? O que, que a gente está tentando? Trazer o contexto da família, casa, para o hospital. Ela tem direito de se alimentar, ela tem direito de deambular, de andar, ela tem direito de escolher a posição que ela vai ganhar de parto, ela não vai ficar mais naquela posição ginecológica. E isso ela deveria saber.
Essa é a situação ideal, né, Sônia? Mas o que acontece é que a maioria das mulheres vão para o parto sem informação.
Sem informação nenhuma. Então, hoje, por exemplo, eu fiz um parto. E como eu vinha para cá, eu falei assim, deixa eu ver se eu estou em franco delírio ou não, ainda falei com umas alunas. Eu falei assim para uma menina de 17 anos, falei assim, você fez pré-natal? Fiz 12 consultas. Alguém te orientou a respeito do seu parto? O que é o parto normal? O que você poderia fazer aqui? Não, ninguém me orientou. Alguém orientou para você sobre a amamentação? Também não. Aí você pode me dizer assim, mas será que teve tempo? Nós temos grupos, né, para participar. Então, assim, existe uma falha? Existe. E quem vai correr atrás dessa falha?
No caso dessa moça do parto de hoje, como corrigir essa falha? Ela tem 17 anos não tem, e é mãe, não tem informação nenhuma.
Então,
como é que se faz?
Aí fica difícil você resolver isso em 6 horas de trabalho de parto. Então, você tem que ter profissionais extremamente competentes, né? Ela vai gritar, ela nunca teve contato com aquela dor. Então, quando a gente fala assim, calma, essa dor, ela é necessária, vai pro banho, vamos deambular, vamos andar um pouquinho. É tudo muito novo para ela. Se ela tivesse começado lá atrás, ela estaria mais preparada. Essas pessoas...
A gravidez para uma menina de 17 anos é um choque já, né?
Sim, eu já fiz parto de menina de 12 anos.
Nossa.
Então, aonde que o planejamento familiar está funcionando?
E nessas 12, você falou que essa moça falou que ela teve 12 sessões de pré-natal.
O que foi dito?
Que tipo de informação foi passada se faltou tanta coisa importante?
Pois então, é isso que eu... Aí eu vou te falar um outro lado. Às vezes o profissional, ele precisa atender 20 consultas em 4 horas, porque ele tem um número de consultas para atender, né? Então, assim, nós precisamos mudar muita coisa. Lógico que cada um fazendo a sua parte, um pouquinho você vai melhorando o contexto, né? Então, eu falo, mas isso você pode tratar em grupo. Isso você pode falar em grupos de gestantes, até há um crescimento, quanto mais dúvida, mais perguntas. Mas a grande maioria das mulheres, elas não sabem o que vai acontecer com ela. durante o trabalho.
Nossa, de parto. Que absurdo. E aí entra uma outra parte, né, Maria Valéria? É, que é o seguinte, as ações que você demandou, que você acompanhou, né, como profissional. O que as mulheres falam, né, em relação à violência? Não fui informada, não sabia que era meu direito, fui
maltratada. Geralmente as alegações são essas. Como a Sônia colocou aqui, a falta de informação acaba gerando todo esse tipo de acontecimento, né? Então, o que normalmente a alegação é, eu não sabia, eu não tinha essa informação, ninguém me disse nada. Ou existem informações do tipo, por exemplo, a Sônia colocou aqui, isso é lei, toda mulher tem direito a ser acompanhada durante todo o trabalho de parto por alguém da confiança dela. Só que chega lá no hospital, olha, não tem lugar, você não pode entrar, você fica aqui fora. Então, não é só a mulher que é violentada, a família como um todo é violentada. O pai, coitado, fica lá fora sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes, na porta do hospital, não tem um lugar adequado para ele ficar, para ele acompanhar. A mãe está lá dentro em trabalho de parto, sozinha, sem nenhuma informação, sem nenhum contato com o mundo exterior. Isso são casos reais, gente, que apareceram no escritório, né? Então, assim, é muito complicado.
E para levantar esses dados, a gente sabe que a área de saúde é muito corporativa, né?
Muito corporativa.
Como é que você vai no hospital e levanta com a enfermeira, com o médico, ou seja...
Então, essa é uma outra informação que é necessário que todo cidadão tenha em mente. O prontuário médico é seu, é de sua propriedade. O hospital, ele tem o dever de guarda, o que é diferente. Claro que não é um documento público, eu não posso chegar lá e pedir um prontuário de qualquer um por qualquer razão, mas o meu, eu posso. E não, isso não pode me ser negado sob pena, inclusive, de uma ordem de judicial de exibição de documentos, né? Então, esse levantamento, ele é muito complicado. Existe uma questão cultural muito arraigada no país de que é o doutor sabe tudo, né?
E não é sempre assim.
Claro que a gente tem que diferenciar, há casos e casos. Ele é um técnico, o médico é um técnico, a enfermeira é uma técnica. Eu, como paciente, não sei até que ponto a minha saúde corre risco ou a saúde do meu bebê corre risco, né? Então, esse limiar, ele é muito tênue, ele é muito, tem que ser avaliado caso a caso, com muito cuidado, né? E essas informações, como você colocou, elas normalmente são preservadas. Dificilmente, agora eu falo até por mim, né? Dificilmente eu acho que um profissional que percebesse ali um erro muito grande ou alguma coisa assim, não sei qual seria a atitude dele. Até por medo de repente, perder o emprego, de se prejudicar profissionalmente, né? Então, por exemplo, ações no CREMESP, no Conselho Regional de Medicina, aqui no estado de São Paulo, normalmente vão para arquivo, não tem resultado. Justamente por causa desse corporativismo, dessa autoproteção que existe entre a classe, né?
Eu vi que a Sônia acenava, concordando com você, isso, o médico é responsável pelo parto, pelo procedimento, mas não é dono das informações que precisam ser divididas com as pacientes. Eu quero ouvir você, Sônia, depois do nosso intervalo.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia. Tendence Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP,
um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra, há 27 anos, e advogada Maria Valéria Carafisi. Eu deixei no ar, no primeiro bloco, uma pergunta para você, Sônia, que o médico, dizia eu, se você concorda, o médico é responsável pelo procedimento, mas não o dono das informações que precisam sim ser divididas com a mãe da criança ou com os familiares.
Isso. Na realidade, nós somos uma equipe, né? Então, onde tem um médico e um enfermeiro obstetra. Então, essa equipe é responsável pela paciente e o enfermeiro obstetra ele é responsável a realizar o parto de baixo risco. E o médico, dentro desse contexto, ele vai realizar o parto de alto risco, né? Então, a cesárea ou um parto fórceps, né? E sim, nós temos obrigação. Como profissionais da saúde, está informando os direitos dela. Tanto é que hoje, esses PPPs que a gente chama, é um quarto, para você ter ideia, é um quarto onde ela entra em trabalho de parto, ela entra nesse quarto, ela já entra com acompanhante. E nesse quarto, ela vai ganhar o bebê dela. Então, já tem o berço aquecido, tem banheiro, ela pode ficar tomando banho.
Você não separa mais a criança, que ela vai dar banho lá na enfermaria. Isso. Não tem mais isso?
Não tem.
Agora a criança direito, fica ao lado dela sempre depois do parto.
Depois que nasceu, na verdade não há mais separação. Né? Então, a hora que a mãe,
é
a hora que o
neném
nasce, nós colocamos sobre a mãe, com uma avaliação do neonatologista, se o bebê nascer bem, o pai ou a mãe pode acompanhar cortando o cordão umbilical. E se tem todos os exames, geralmente tem, já faz a amamentação na primeira hora. Então, isso é um direito da mulher. Violência obstétrica é aquela mulher que não pode colocar o seu bebê para mamar na primeira hora. Violência obstétrica é aquela mãe que é separada do bebê durante 6 horas no berçário.
Sônia, é importante diferenciar, né? Porque quando se ouve falar em violência, acho que é uma coisa... De agressão.
É.
Na verdade, são essas questões que envolvem a violência.
Exatamente.
Né?
Violência obstétrica também é você, essa mãe ter ficar espatelada no leito. Ah, eu posso dar uma volta? Não pode. Ah, então hoje tem bolas, aquelas bolas de pilates, para ela se movimentar. O quarto ele é enriquecido com vários materiais e equipamentos para essa mulher poder se sentir mais adequada para o parto. Ela pode escolher a posição que ela quer ter o filho, em pé,
lateral. O importante é tudo isso na medicina privada.
Não,
tem também em hospitais públicos?
Não, isso é na medicina pública, no hospital público.
Ah, no hospital público?
Hospital público.
A medicina infelizmente privada, não é acessível a todos, né?
A medicina privada, ela está começando essa modificação. Então, você pega um hospital X, que tem o centro obstétrico convencional, né, aquele foco de luz, sala cirúrgica, e tem um quarto desse tipo. Então, se a paciente der sorte de chegar e o quarto estiver vago, ok, você pode participar.
E que hospital público tem esses novos procedimentos?
O M. Boimirim é um hospital que atende a região sul, né, e ele tem 5 leitos de PPs e a mulher, ela tem direito ao acompanhante, ela tem direito de escolha de posição de parto. Quando fala violência obstétrica, usar ou não ocitocina, que é um indutor de parto, né? Só se usa esse indutor de parto quando é necessário. E aí, se ela falar, não, eu não quero, ela é respeitada. E é muito importante a gente discutir com ela. Olha, mas agora... o teu filho está precisando nascer. Então, a gente sempre entra em consenso com essa mãe. Hoje, a gente não realiza mais nenhum procedimento com a mãe sem que ela saiba. Não se faz uma tricotomia nela. Aquela lavagem intestinal que antigamente fazia, né, que era uma coisa...
A episiotomia,
nós fazíamos em todas. Era um procedimento fisiológico há muito tempo atrás. Todo mundo fazia.
Vocês são mães, né?
Somos, eu sou.
Sofreram violência? No parto?
Eu não sofri.
Eu também não.
É.
Hoje, com o conhecimento que eu tenho sobre o assunto, eu entendo que eu realmente fui bem orientada. Por isso que eu falo que a importância da informação. né? Isso que a Sônia colocou é muito importante, porque que adianta o médico chegar para uma paciente e falar, olha, você vai precisar fazer uma episiotomia? Como? Né? O que é isso? Né? Uma palavra de outro mundo. Então, é isso que a gente fala da importância do acesso à informação. A mulher bem informada, ela é capaz de ir atrás dos seus direitos, né?
E discutir.
E junto com o médico ali, tomar a decisão que é mais adequada para aquele momento. Por isso que a gente fala, não tem como generalizar. Quando se fala em violência obstétrica, nós estamos falando desde um incômodo psicológico até uma dor profunda, até a realização não consentida da episiotomia. Uma cesárea marcada pode ser considerada uma violência obstétrica. Se ela não é necessária. Infelizmente, aqui no país, como você colocou no início do programa, nós somos um dos países com maior índice de cesárea do mundo, né? Isso se tornou um procedimento aqui comum e não a exceção.
É rotineiro. Né? Tanto é que elas pedem. Algumas pacientes, quando elas estão no auge do trabalho de parto e que não foram preparadas, elas falam, por favor, faz uma cesárea. Eu falo... Cesárea é um procedimento para emergencial. É quando ou você ou seu filho está sofrendo risco de morte. Aí se faz cesárea. Está tudo bem com você. É a sua fisiologia. Então, isso para elas, então, assim, cesárea é não sofrer para algumas mulheres.
Por que aconteceu isso? Motivos econômicos? Essa mudança da cesárea era só em caso excepcional e agora se tornou rotineiro?
E outra coisa, a Sônia falou como que é de emergência. Na verdade, não, virou o padrão.
Virou o padrão, exatamente.
Né? Os hospitais ganham mais?
Então, essa sua pergunta a gente pode responder, teve início tudo isso na década de 70, quando começou a haver a intervenção da Agência Nacional de Saúde nessa questão, né? Então, eles começaram a exigir que o médico estivesse presente durante o parto para poder receber os seus honorários, enfim.
Não era assim?
Não, do ponto de vista legal, legal quando eu digo da formação da lei, tá? Porque o que acontece? A Agência Nacional de Saúde, ela faz diferenciação de honorários entre o parto normal e o parto cesárea, tá? E isso acaba provocando o quê? Como a gente estava conversando lá fora, eu e a Sônia, antes de entrarmos, o médico vai preferir o quê? Ficar 12 horas em cima de um parto normal ou ele vai ganhar praticamente a mesma coisa para fazer nesse mesmo período 12 cesarianas, que ele pode fazer até uma por hora. Então, são todas essas questões que terminam...
Teve uma polêmica agora, recentemente, que o médico fez a cesárea e a mãe disse que queria normal. Está essa discussão, eles entraram com um processo na justiça, vocês acompanharam
isso? Isso é o caso da Adelir Lemos.
Como se comprova que a mulher realmente precisa, nesse caso, que ela ou o filho corre risco de vida, como a Sônia disse? Como é que se pode se comprovar depois de feito o parto, né?
Então, eu acho um pouco complicado de fazer uma comprovação, por isso que eu acho que isso ainda vai dar... Eu acho que esse caso ele foi importante para colocar em evidência... Né, os direitos, né, da mulher, a violência obstétrica. Por outro lado, como nós precisamos diminuir esse índice de parto cesárea, então, cada dia mais nós estamos tentando. Então, assim, hoje nós temos o quê? A medicina baseada em evidências. Então, que eu estava até comentando. Tem três coisas aí desse caso que eu li. Um, que ela tinha 42 semanas de gestação. Tem problema de se vir baixa por 42? Não, problema nenhum. Pélvico, há um tempo atrás, pélvico era a condição de cesárea, né? Agora, com os estudos baseados em evidência, não, pélvico não é. Eu, quando me formei, eu fazia parto pélvico, o médico ao lado, porque pode ter complicações, mas já se sabe que as complicações, elas podem ser igual a um parto cesárea.
Ou seja, as alegações são duvidosas,
isso,
né?
E ela tinha duas cesáreas anteriores, né? Quando se une os três, eu acho que pode mudar um pouco, ou não. Quem poderia dizer isso? A médica que estava lá.
O profissional. Né?
O profissional. Agora, uma coisa que eu até questiono, essa médica, ela não tira, eu não estou questionando competência, né? Ela tem competência porque ela tem,
né,
o CRM dela. Ela tem experiência em parto pélvico? Porque muita gente não tem essa experiência.
O que é um parto pélvico?
O pélvico é o bebê quando nasce sentado. Sai primeiro a parte pélvica, o bumbum dele, e depois sai a cabeça. Então, tem muita gente, um dos riscos do parto pélvico, que eles chamam de cabeça derradeira, mas existem avaliações que dá para fazer.
É muito parecido com o Le Boyer, né? É. O pélvico?
O pélvico, não.
Como é o leboê?
O leboê é o parto na água.
Na
né?
água.
É, aí pode nascer pélvico.
Mas, ele nasce pélvico, é porque eu vi uns leboês na água.
Às vezes nasce pélvico,
é. O bebê sentado.
Isso. A gente faz muito na água, porque a posição não convencional para o pélvico é a melhor, de cócoras, é a melhor. É, então, eu acho que essa médica, ela, eu não vi a defesa dela, mas talvez ela, o hospital não tinha condições, o que ela tinha para o momento era cesárea.
Muito
né?
bem, aí se coloca um outro problema, que é a formação e dos profissionais da área de saúde envolvidos com o parto. Médico, enfermeira,
anestesista,
doula. Depois se explica depois do intervalo, o que é doula. Nós vamos para o intervalo e não saia daí, a gente volta logo, logo.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendence Mídia. Tendence Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendence Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendence Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra há 27 anos e coordenadora da pós-graduação em enfermagem obstétrica e ginecológica da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. E com a advogada Maria Valéria Carafisi. Ela é advogada com atuação focada em direito civil, contratual, internacional e em ações sobre a área médico-hospitalar. Também consultora jurídica na revista Viva Mais, da editora Abril. Tem aqui várias perguntas dos nossos ouvintes, mas antes eu deixei uma pergunta no ar, né? Que esse problema da violência no parto me parece que corresponde a uma ausência de qualidade dos profissionais da área de saúde.
Exatamente.
Como é que nós resolvemos esse problema, Sônia?
Olha, eu acredito na educação, né? Eu acho que nós vamos ter que voltar lá para os bancos acadêmicos, essas pessoas que pretendem ser enfermeiras obstetras, que pretendem ser médicos obstetras, eles têm que mudar, né? Você só cria consciência quando você só muda quando cria consciência. Então nós estamos numa fase de mudança. Então não tem mais como retornar, né? A mídia está aí avisando, os pacientes eles estão tendo um pouco mais de consciência. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar para os bancos, né? A faculdade vai ter que fazer. Então, os professores eles vão ter que começar a mudar esse conceito, né? De parto. O problema não é de quem é o parto.
Ou seja, reciclagem para todos os profissionais que trabalham nesta área.
Sim, e quem está vindo formando também, né? Eu falo que eu passei por mudanças drásticas. Eu aprendi a fazer EPIS em todo mundo,
na década de 80, quando eu me formei. E hoje, a episio, ela é extremamente, pouquíssimo índice de episiotomia. Isso foi um sofrimento para mim. Eu tive que reaprender. É, eu brinco que eu tive que aprender a colocar o bebê sobre a mãe, que nós, o nosso movimento era entregar direto para o neonatologista. Eu tive que reaprender. Então, as pessoas vão ter que passar por esse processo de reaprender, né, a se reeducar.
Isso não vai ser fácil, porque os médicos não querem nem fazer um exame para aprovação, aí, os diplomados, né, em medicina.
Eles, como existe negam. No caso
dos advogados. O índice é baixíssimo dos médicos que estão se propondo a fazer o exame para começar a atuar
profissionalmente. Mas eu acho que esse seria um bom começo, viu? Eu creio que, Joel, sinceramente, esse seria um bom começo. Esse seria um bom filtro para você começar a capacitar o profissional. Afinal de contas, eles lidam com nossas vidas, né? Então é uma coisa bastante preocupante, ele tem que ter preparo. E isso que a Alcânia colocou, eu acho que é super importante, né? É você começar a rever essa posição, você começar a humanizar o trato do médico em relação ao paciente, né?
Eu tenho uma pergunta do nosso ouvinte, eu gostaria que você respondesse rápido, porque eu tenho várias aqui que vieram pelo Face. O marido que desvirtua os conselhos médicos durante a gestação comete violência obstétrica? Obstétrica não, né?
A gente está falando de uma...
Mas comete violência.
Cometeria em tese uma
violência.
Aquela colocou
obstétrica, mas violência.
A gente está falando de um caso genérico, não tem como dar uma opinião concreta. Mas em tese é possível. Poderia sim. Uma violência contra a mulher, de forma genérica. Não necessariamente obstétrica, mas uma violência.
Falando em violência contra a mulher, a OAB São Paulo vai fazer um júri simulado. Discriminação racial e violência doméstica. Vai ser no dia 26 de abril, no sábado, às 9 horas. O local é no Salão Nobre da OAB São Paulo, aqui na Praça da Sé, no centro da cidade. Praça da Sé, 385, no primeiro andar. Aqui várias importantes advogados vão participar desse júri simulado, mas é fundamental a participação de você, mulher, para esse júri simulado de discriminação racial e violência doméstica, que será realizado no Salão Nobre da OAB em São Paulo, na Praça da Sé, 385, no primeiro andar, no próximo dia 26 de abril, no sábado. Começa às 9 horas. Muito bem, tem uma outra pergunta aqui. Essa aqui para você, Joane. Mulheres inconscientes que dão à luz também são vítimas de algum tipo de violência obstétrica? Quer dizer, elas estão inconscientes por causa da
Mas
tomar
às vezes, esse bebê precisa nascer, né? Eu acho que ela também tem o direito de estar com um familiar do lado. Como você não vai explicar todo o procedimento para a paciente, porque ela está inconsciente, mas ela tem um familiar do lado que pode ser explicado para ela o que vai estar acontecendo.
Bom,
então, eu acho que nesse caso, não.
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 Agora, é importante. A mulher toma uma injeção que pode ser local ou pode ser geral? Anestesia.
O parto normal ela é local. Pode ser local e pode ser...
A RAC é local ou geral?
Não, a RAC é um tipo de anestesia. Peridural...
A RAC é para quê? Para só local ou para geral?
É para cintura para baixo.
Da cintura para baixo.
Isso.
Então ela está consciente.
Ela está consciente.
No caso da RAC, ela está consciente.
Ela está consciente.
Existe algum anestesia que a mulher acaba dando por precaução, o anestesista acaba dando um que ela dorme o tempo todo?
Aí, assim, algumas vezes sim, mas aí é o parto cesárea, né? Aí é uma paciente...
Ah, na cesárea eles fazem isso?
Não, eles não fazem
não,
isso.
Não é normal, né?
Não é normal.
De emergência,
é uma emergência só,
por algum
não
motivo.
É normal. Não é normal isso. Ou é RAC ou é peridural na cesárea.
Olha, pergunta para a nossa advogada aqui. Ir contra a vontade da mãe pode gerar medidas legais contra o médico e o hospital?
Ir contra a vontade da mãe? Depende do caso, gente. É isso que a gente está colocando aqui. Não tem como generalizar, né? Para dar esse tipo de resposta, a gente precisaria de maiores detalhes. Mas é possível, sim. Claro.
Aqui, além da denúncia, que medidas legais as mulheres podem tomar contra o médico e o hospital que cometem violência?
Na verdade, a caminhada é um pouco extensa, né? Quando a gente fala em denúncia, a gente tem alguns órgãos aos quais podemos recorrer, né? Você tem a ouvidoria do hospital onde você foi atendido, você tem o Conselho Regional de Medicina, tem o Conselho Regional de Enfermagem. Então, esses seriam os que fariam os procedimentos de apuração administrativos internos, né? dada aquela questão que nós colocamos no outro bloco sobre o corporativismo das entidades, do ponto de vista prático, pouco se obtém com esse tipo de denúncia.
É comum, por exemplo, o Ministério Público se envolver nesses casos, porque aí você teria um terceiro que não estaria tão vinculado às próprias organizações ligadas aos médicos. Né?
Acontece o seguinte, o que a gente tem que entender, o Reinaldo...
Poderia.
O que a gente tem que entender é que acontece da seguinte maneira. Na verdade, por exemplo, esse caso que a gente viu da Delir lá do Paraná, né? Que ela foi obrigada, foi como colocou a Sônia, foi praticamente arrastada para o hospital para sofrer a cesárea. Então, o que acontece? Na verdade, casos que envolvem a medicina, e a gente chama hoje de judicialização da medicina, que vem trazendo até muitos médicos até realizar uma cesárea ali por medo, né, de cometer uma falha ou de ter um desdobro ali com um eventual falecimento ou com uma doença, alguma coisa do gênero, o médico acaba optando por realizar o procedimento para evitar lá na frente qualquer questionamento nesse sentido. Né? Então, o que a gente precisa separar as coisas? Porque dentro de uma ação de violência obstétrica, nós temos o desdobro civil e temos o desdobro criminal. Tá? E aí você me pergunta, o Ministério Público tem legitimidade? O Ministério Público ele vai receber essa
denúncia, né?
É uma denúncia, notícia a gente chama. Ele vai receber essa notícia crimes, ele vai verificar se ali existem os requisitos necessários para um suposto indiciamento daquela pessoa, se existem indícios de que realmente houve um erro, ou enfim, o que possa ter ocorrido ali que justifique a indiciação desse profissional, tá certo? Vai ter toda uma fase de inquérito policial, que é feita em fase de delegacia, apuração de dados, coleta de provas, enfim, e isso depois é encaminhado para o juiz. Né? E o juiz vai verificar lá no fórum, determinar a ida desse inquérito para o Ministério Público, que vai refazer esse procedimento e tornar isso um processo judicial ou arquivar.
Muito bem. Nós vamos agora com a participação de um ouvinte. Boa tarde, quem é?
Boa tarde, Ingrid.
Com quem eu falo?
Ingrid.
Ingrid, qual é o seu comentário, a sua pergunta para nossas duas convidadas?
Então, eu sofri com isso, com as minhas duas filhas. Eu tive elas mais ou menos no horário da manhã, entre 9 e 11 horas, e elas só foram, eu só fui vê-las novamente entre 8 e 9 horas da noite para dar mamá. E eu perguntava para a enfermeira se eu queria dar mamá para minha primeira filha, e ela falava, não, qualquer coisa, você sai da maternidade e dá o leite, mãe, não precisa se preocupar. Eu falei, mas eu queria dar do meu peito. Ah, não precisa. Então, eu não sei, mas talvez minhas duas filhas, o primeiro leite não foi do meu peito. E eu queria saber que as minhas duas filhas foram cesáreas. Uma, o médico alegou que ela estava com 4,7 kg. Então, falou que parto normal seria muito dolorido, muito... Enfim, e a segunda, como são 2 anos de diferença, ele alegou que tinha que ter 3 anos para fazer um parto normal. Que senão meu útero poderia se romper. Eu queria saber se foi correto o procedimento ou se daria para eu ter tido um parto normal nos dois casos.
Muito bem, vamos ouvir a resposta de pelo rádio, mas pelo relato dela, já houve violência no parto, nas duas filhas dela.
Houve
violência, Sônia.
Houve violência. É Ingrid, né? Boa tarde, Ingrid. Toda mãe, assim que o bebê nasce, tem o direito do contato com esse bebê. E tem o direito de não se separar mais. No primeiro caso dela, que foi uma cesárea, um bebê grande, corre risco de distócia, pode ter sido, não vamos questionar a indicação, ela também tem o direito de ficar com esse bebê, né? E em nenhum momento deveriam colocar leite artificial, porque hoje o essencial é a amamentação até o sexto mês. Se você preconiza isso, como alguém vem e entra com leite artificial? Agora, o parto de 3 anos, não. Hoje já tem estudos evidenciando que a mulher pode ter, no espaço de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, outro parto normal. Então, se o primeiro parto dela foi cesárea, não significa que o segundo tenha que ser. Né? Então, assim, essa justificativa de 3 anos, não é uma justificativa eficaz. Isso não existe. Né? Poderia ter sido cesárea por outra justificativa, mas não esse... Tanto é que a Organização Mundial de Saúde preconiza 2 anos a distância de um parto entre o outro. E roturas uterinas podem acontecer no primeiro parto.
Nossa.
Ainda que normal.
O hospital errou em tudo com ela.
Então, assim, ela poderia ter tido, sim, o segundo parto, né? Lógico, um bebê de quase 5 quilos...
4 quilos e 700
gramas. É, eu acho que tinha que ter uma boa avaliação. Agora, o segundo parto, ela poderia ter, pelo menos, tentado, ter tido a opção de tentar um parto normal.
Muito bem, Ingrid, está na linha ainda?
Estou.
Tá, ainda é a resposta. Você realmente sofreu violência por parte do hospital. Isso caberia, Valéria, uma ação?
Então, qual o tempo que já se passou, Ingrid, desde que tudo isso aconteceu?
A minha última filha tem 3 anos.
A mais novinha tem 3 anos?
A mais nova tem 3, a mais velha tem 3.
Então, porque...
a mais nova tem.
Tá, entendi. É porque aí existe a questão da prescrição, né? Então, em casos semelhantes, normalmente essa prescrição é de 3 anos, então ela já está no fim desse prazo aí.
Muito bem. Você, ouvinte, que teve um caso como a Ingrid, o que ela deve fazer, Valéria? Já que comprovadamente aqui nós temos uma especialista aqui, uma enfermeira com experiência de 27 anos, a Sônia Regina Godinho de Lara, que dá aula na faculdade do Hospital Israelita Albert Einstein. Se você, ouvinte, sofrer essa violência, o que você deve fazer? Tem a questão do tempo que você já destacou.
Tem a questão da prescrição, o ideal é que você não deixe ultrapassar aí 1 ano da ocorrência dos fatos, porque envolve responsabilidade civil, então nós temos várias prescrições em relação a isso. Primeiro passo é procurar uma delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência, tá certo? Peça ao hospital seu prontuário, que é seu direito, como nós falamos aqui, é direito do paciente ter a posse do seu prontuário. Não envia original, a via original fica retida com o hospital, mas cópias eles são obrigados a fornecer de tudo. É possível a denúncia nos órgãos fiscalizadores, no COREN e no CREMESP, né? E procurar um profissional da sua confiança para judicializar essa ação.
Muito
Se
bem.
Você não tem condição de pagar um profissional, você pode recorrer à Procuradoria de Assistência Judiciária, que fica aqui na Avenida Liberdade, número 72, se eu não me engano, e lá esse atendimento é feito gratuito para pessoas que não têm condição de pagar o advogado.
Essas informações são muito importantes para você, ouvinte, que sofreu algum tipo de violência no parto do seu filho ou da sua filha. Ingrid, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada.
Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigada a todos. Obrigada, boa tarde.
Que interessante, Sônia. Imagine quantos partos, quantas cesáreas foram realizadas desnecessariamente.
E quantas separações, né, desse bebê com essa mãe. Porque o vínculo se dá, existem trabalhos comprovando, né, o vínculo entre a mãe e o recém-nascido.
Pode causar dano psicológico à criança quando crescer, né, quando ficar adulto. Né,
o aleitamento, né, nos 15 primeiros minutos de vida, quanto mais precoce o aleitamento materno, menor a incidência do desmame. E nós somos um país ainda que se morre por desnutrição, né, de fome. Então, assim, tem que amamentar. Então, assim, se você entra num hospital... que não tem, aqui o bebê fica no berçário. Você tem direito de falar, não, eu quero o berço do meu bebê aqui no meu quarto. Não tem profissional, não é problema meu. Problema de vocês, eu quero meu bebê aqui, do meu lado. E aí o funcionário vai até o quarto fazer todos os cuidados. O berçário, hoje, pode até ser uma opção para alguns, mas é desnecessário. Hoje o berçário seria desnecessário.
Essas condições que a mulher tem direito agora, do filho no próprio quarto, depois do parto e tudo, ela disse que já existe no hospital Emboi Mirim, na zona sul de São Paulo. Por exemplo, uma mulher que quer o parto normal, ela pode entrar na justiça e exigir esse quarto para ela? Porque a gente sabe que é limitado o número de vagas, né?
Muito limitado, extremamente, inclusive na rede particular, na rede privada. Pode sim, ela pode conseguir.
Agora, eu não quero me separar do meu filho, eu já sei que isso é um direito meu.
Agora,
não tem lugar para todos, mas eu quero, na hora do meu parto, ela pode exigir.
Agora você vê, isso é uma situação complicada, porque o que acontece? Ela não sabe quando ela vai entrar em trabalho de parto. A nossa justiça é lenta. Então você vê que uma coisa não coaduna com a outra, né? Por isso muitas opções em função da cesárea.
Uma medida cautelar, não é? Seria?
Seria uma medida cautelar, com o pedido de liminar, né? E agora, nós temos aí alguns fatores que dificultam toda essa processualização. A lentidão do judiciário, ela não sabe quando ela vai entrar em trabalho de parto, né? Então, o que acontece? Existem ações nesse sentido, mas com cesarianas marcadas, para assegurar tudo isso, mas com uma cesariana marcada. Entendeu? Então uma coisa acaba, né, afastando a outra.
Como você disse.
Minimizar isso, né? Ela sabendo. Independente de onde ela vai ganhar o bebê dela,
Então, eu vou ganhar no centro obstétrico comum, né? Aquele antigo. Então, eu quero... Meu marido vai entrar, ele tem direito de entrar.
Não só isso, né, gente? Faz uma visita antes, vai conhecer a maternidade, vai ver as instalações. Eu fiz isso nos meus partos. Eu fui conhecer, eu queria saber como era. É, se eventualmente... Porque plano de saúde tem uma outra questão ainda. Às vezes você faz o pré-natal inteiro com o médico e chega na hora ali... Por
eles
alguma razão,
outro, é mais
ou aquele médico se descredenciou, aconteceu algum problema, você vai ter o seu bebê com um médico que você nunca viu na vida, e num lugar que você não sabe como é que é, né? Então, tem que ter esse tipo de precaução. A gente volta sempre na questão da informação.
Da informação,
né?
E de uma mudança cultural radical.
Exato,
né?
E a informação, ela é preventiva no seguinte aspecto, ela evita o dano. Você concorda? Você tem conhecimento, como a Sônia colocou, olha, a mãe tem direito de estar num ambiente particular, privativo, ter o seu acompanhante, amamentar o seu bebê. Se ela sabe de tudo isso, ela vai exigir que isso aconteça. E não vai depois reclamar lá na frente que não aconteceu porque ela não sabia, né? Então,
verdade.
A gente volta nessa questão cultural novamente.
Olha, amanhã, no dia, amanhã dia 23 do 4, quarta-feira, amanhã, né? Das 9 às 11 horas, vai acontecer os desafios do Meio Revista, com a participação de Adriana Cristóstolo, Fernanda Luna, Roberto Araújo e Rubens Barrios. A realização vai ser da revista Negócios da Comunicação. O evento, como já disse, começa às 9 e vai até às 12 horas. É gratuito e vai acontecer no auditório do Centro Universitário Belas Artes, na Rua Doutor Álvaro Alvim, 90, na Vila Mariana, São Paulo. Ainda existem lugares, se você estiver interessado nos desafios do Meio Revista, é só ir diretamente lá no auditório do Centro Universitário Belas Artes, na Rua Álvaro Alvim, 90, e o evento começa amanhã às 9 horas, quarta-feira, ali na Vila Mariana. Conhece lá, né, Renato?
Conheço, é muito interessante.
Muito interessante esse evento. Continuando o nosso caso aqui, nós estamos no fechamento do programa, o programa foi muito bom, eu agradeço as nossas duas convidadas, a você, ouvinte, que participou, ligando ou escrevendo, fazendo perguntas aqui, a Sônia Regina, a Maria Valéria. E a gente, esse é um assunto gravíssimo, que agora já virou caso da justiça, né? Embora amorosa, né, Valéria?
Bem
como
amorosa.
Diz você, quer dizer, essa mulher que não quer fazer parto cesárea, mas ela tem que entrar muito bem antes. Aliás, pode ser no planejamento, né?
No planejamento
ela já pensa, olha, a perspectiva da justiça.
Qual é o hospital que me oferece?
Eu queria fazer um resumo das duas participações de vocês, cada uma. O que nós não falamos é importante. Eu acho que você fechou uma coisa, Sônia, que você falou agora, os cuidados que ela deve tomar. Você, Valéria, disse, olha, vai conhecer o lugar, vê onde é, não se descuide da participação do marido e da própria família, de quem é importante para você, para te acompanhar e exigir as informações básicas que são fundamentais para que a mulher não sofra, né, violência no parto.
Exato.
E outra coisa também, Joel, eu acho que elas poderiam nos colocar, onde que essas mulheres podem falar assim, eu estou grávida, eu quero buscar essas informações. Onde elas acham essas informações?
Olha, existem muitas ONGs, né, que cuidam disso, muitas casas que acolhem, casas de parto que acolhem. Aqui em São Paulo a gente tem bastante. Recentemente foi criada uma fundação, uma associação de advogadas, se chama ASAS, da qual eu participo. E que um dos objetivos dessa associação é justamente poder esclarecer para a mulher tudo isso, né? É uma entidade que que está começando o seu trabalho agora, uma entidade de gênero, e um dos trabalhos que a gente pretende realizar é esse, de dar à mulher essa informação que é necessária, aonde ela vai, para quem ela pede, como ela obtém a informação... Né? Mas existem sim várias casas, eu não me foge o nome agora.
O próprio site do Ministério da Saúde, ele elenca, né, os direitos.
Também
da mulher,
tem uma cartilha.
Né? Tem uma cartilha do parto, do pós-parto, do pré-parto. Então ela tem esse acesso, ela pode entrar. Existem casas de partos, né, que ela pode optar em ganhar em casas de partos, então ela pode entrar nesses sites e conhecer. Conversar com o enfermeiro obstetra de lá, conversar com os profissionais, ir até o hospital. Toda a UBS tem uma referência.
Acho que as Santas Casas também tem programas, né, Sônia? De
acompanhamento,
legal. De instrução de mulheres.
Muito bem. Olha, Reinaldo, aprendemos um pouco sobre um assunto que permaneci escondido, né, debaixo do pano, mas que observatório trouxe à tona e você dispõe na associação sua, lá de advogados, para a gente ampliar a divulgação
disso. Com certeza.
Informar. É muito importante, sobretudo para as mulheres de baixa renda que moram na periferia e não têm acesso à informação. Reinaldo, obrigado, viu?
Obrigado, boa tarde. Obrigado pelas informações da Sônia e da Valéria. Foram muito importantes para nós e eu acredito que para os ouvintes também.
Sônia Regina Godinho de Lara, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer te conhecer. Prazer. Suas considerações finais.
Olha, eu acho que em relação à violência obstétrica, eu volto a dizer que nós precisamos estar atentos. Então, eu acho que a população ela precisa se inteirar mais. É como a Valéria falou, depois fica o trauma. Então, a nossa participação como indivíduo na sociedade, né? Eu, mulher, qual é o meu direito, qual é o meu dever e como eu posso contribuir. Então, as votações estão aí, nós precisamos ficar atentas a isso, observar quantos leitos aumentaram de maternidades no Sistema Único de Saúde e quantos foram cortados. E depois é muito complicado você sair em passeata falando que eu quero leito, se na hora que você votou você não pensou nisso. Então é a consciência, né, não só do momento da gravidez, é a consciência do indivíduo que precisa mudar. Não é só da mulher, mas é do pai, é da mãe dessa mulher, é da vizinha, é uma consciência coletiva. E é só participando que a gente consegue isso.
Maria Valéria Carafisi, suas considerações finais, muito obrigado por participar do programa.
Obrigada a vocês pela oportunidade. A gente fica assim, extremamente grato de ter um canal como vocês que ajuda, que se preocupa, que ajuda na divulgação, né, dos direitos, dos deveres. E faço as palavras da Sônia as minhas. Tenham consciência, denunciem, vão atrás dos seus direitos. Se a gente não começar a agir, gente, se a gente não começar a cobrar, se nós não começarmos a nos conscientizar, a coisa não vai acontecer, né? É como a gente estava conversando lá fora um pouquinho. Não basta que o governo forneça mecanismos, é preciso que nós saibamos utilizá-los, é preciso que nós saibamos cobrar o nosso governo. E esse momento é o momento do voto, que é super importante, né? E é um momento de conscientização. Então fica aqui meu agradecimento, eu me mantenho à disposição de vocês, né, dos ouvintes, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa.
Seu endereço eletrônico?
Nosso endereço eletrônico é www.mariscarafisi.com.br.
Você quer dar o seu, Sônia?
Eu vou dar o meu e-mail particular, é sonilara1@terra.com.br.
Meus agradecimentos aos ouvintes que mandaram perguntas, que ligaram para cá com a Ingrid, que mandaram perguntas para o nosso Facebook. Meu agradecimento especial à Sônia Regina Godinho de Lara, enfermeira obstetra há 27 anos e coordenadora da pós-graduação em enfermagem e ginecologia da Faculdade de Enfermagem do Hospital Israelita Albert Einstein. A advogada Maria Valéria Carafisi, que com atuação focada em direito civil, contratual internacional e em ações sobre área médico-hospitalar. A produção do Observatório do Terceiro Setor foi de Ana Rosa, Thaís Martins, Eduardo Francisco e Rubens Meyer. Os trabalhos técnicos, Neildo Neres. Assista o Observatório do Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras, à meia-noite. Se não assistiu, veja a reprise, terças-feiras, à 1h da manhã. Também estamos no Facebook, acesse e curta a nossa página, facebook.com/Observatório 3 Setor. Se quiser ouvir novamente o nosso programa, dentro de instantes ele estará disponível na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você acabou de ouvir o Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.